Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à tertúlia matinal de número 384. Hoje é dia 28 de janeiro de 2024, é um domingo. O meu nome é Isabela Colares, eu sou voluntária, pesquisadora e docente da conscienciologia desde 2015. E a partir desse instante eu convido vocês, tertulianos presenciais ou a turma que está no online, a participarem comigo do debate sobre consecutividade intermissiva da especialidade intermissiologia. E antes de entrarmos, adentrarmos ao escopo em si da pesquisa, façamos aqui um combinado. Eu gostaria que vocês tivessem a liberdade total de me interromper, seja para fazer perguntas, questionamentos, qualquer tipo de intervenção, já nesse início, já na introdução. Não é necessário deixar do meio para o final para a colaboração de vocês, tá? Todos fiquem muito à vontade. Então, vamos lá à definologia. A consecutividade intermissiva é o ato ou efeito da consciência intermissivista dar prosseguimento aos conteúdos auridos durante o curso intermissivo pré-ressomático, a partir de inspirações e neoideias sobre a dinamização cosmoética da evolução pessoal e grupal. Então, um breve contexto. Acho importante inserir já nesse início que a minha senha de acesso à conscienciologia foi justamente o curso intermissivo. A minha IC, a minha instituição de entrada foi o CAEC, esse local que eu estou falando nesse momento, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. E quando eu me reporto a esse termo senha, significa que é o conceito, a ideia máter, a isca, que fez com que eu me fixasse em si, enfim, na ciência. E só, para a gente aprofundar ainda mais, esse termo, da consecutividade, essa expressão consecutividade intermissiva, ela é consequência do meu laboratório que eu fiz, que eu realizei, uma imersão laboratorial lá na Aracê, em julho de 2023, no Serenário. Então, eu estou me reportando aí a um laboratório de 3 dias de imersão total. A gente fica, sem falar absolutamente com ninguém, sem ter nenhum tipo de aparato eletrônico, nada que vá nos dispersar. E antes da minha ida ao Serenário, eu estava num período de crise marcada por uma reincidência de diversos tropeços sérios. E que durante a minha ida ao Serenário, o primeiro impacto no Serenário foi justamente essa expressão que eu vejo como um presente dos amparadores, que é a consecutividade intermissiva. Em suma, a partir do momento que eu retomasse as ideias do curso intermissivo, que eu desse sequência, prosseguimento ao estudo do curso intermissivo, eu teria uma série de benefícios evolutivos e o primeiro deles seria esse autorresgate. Lembrar quem eu sou, relembrar da minha paraprocedência e lembrar, em primeiríssima instância, que essa vida, o fato de eu me chamar Isabela, isso é temporário. Existe aí uma identidade extra, quem é Isabela no extrafísico, quem é Isabela intermissivista, essa consciência, que é muito, muito mais sério do que essa fração de tempo, essa relação tempo-espaço aqui na vida humana. Então, a primeira questão que ficou muito forte no Serenário, oriundo aí dessa consecutividade intermissiva, foi o processo do autorresgate. Também ainda no autorresgate ficou muito claro para mim os trafores que estavam sendo desperdiçados nesse processo de crise. E que a partir do momento que eu retomasse as ideias, não só o básico, o básico do curso intermissivo, mas também o estudo detalhado dos tempos dos cursos intermissivos, ou seja, daí incluindo a parte extra intrafísica e da própria colheita intermissiva num quarto tempo, aí isso me daria muito mais sustentação e a possibilidade de resgatar os meus próprios trafores. Outra questão não menos importante, que aconteceu no Serenário, como uma consequência dessa consecutividade intermissiva, foi eu perceber de forma muito mais clara o quanto os meus tropeços e as minhas escolhas, quando não evolutivas, repercutem no grupo. quando evolutivas, a gente sabe que repercute também. Mas os nossos tropeços, eles também repercutem de uma forma muito significativa nos intermissivistas que ainda não ressomaram, na turma que ainda está para ressomar. E eu senti isso fortemente, esse padrão dentro do serenário, de um medo por parte de um grupo de intermissivistas, de pessoas que já me conheciam. Eu não tive clarividência, foi só a questão do sentimento. E que a turma estava um pouco assim, desesperançosa em relação a essa realidade. Olha, a gente está lidando com uma líder intermissivista, uma pessoa que tem a intermissibilidade como um dos valores mais sérios e que, no entanto, mostrou para a gente recentemente, né, a reincidência de tropeços também importantes. Então, a partir do momento que eu vi, né, que eu recebo de presente esse termo, essa expressão consecutividade intermissiva, é como se eu tivesse a oportunidade, por meio do estudo do curso intermissivo, de recompor, não com, apenas com o grupo Karma, mas também com esses intermissivistas que fazem parte do meu grupo Karma e que estão para ressomar. Como se deixasse a mim mesma e essas pessoas muito mais seguras. Por quê? É pela lógica de que cada escolha minha, se for assentada pela ótica aí do curso intermissivo, ela vai ter muito mais sustentação, solidez, né? Os pilares ali serão pilares muito mais sólidos. Então, essa questão da consecutividade eu vejo muito num processo de didática em relação aos intermissivistas que ainda não ressomaram, né? Aos novos intermissivistas. Outra expressão como consequência aí da nossa tertúlia, do nosso debate, da consecutividade intermissiva, é a lembrança do auto-imperdoamento, do quanto o auto-imperdoamento ele é importante. E ele permite uma virada muito séria. O auto-imperdoamento, por hipótese, a gente tenha visto, se deparado com esse conceito durante o próprio curso intermissivo. Em suma, é assim. Eu sou responsável, a partir de agora, por esse conjunto de informações que me foi repassada. Então, só lembrando, né, aos teletertulianos ou os tertulianos que estejam se deparando com o paradigma pela primeira vez, né? O próprio conceito de curso intermissivo. O curso intermissivo ele é formado por um conjunto de disciplinas pró-evolutivas e todas essas disciplinas assentadas pela cosmoética e que alguns de nós tenha tido aí a oportunidade de participar antes de frequentarmos essa vida humana. O período intermissivo em si, a intermissão, todos nós passamos por ela, sejamos ou não intermissivistas. Mas o termo, a expressão intermissivista é quem tenha frequentado o curso intermissivo. E durante esse curso intermissivo, imagino eu que essa expressão do auto-imperdoamento tenha puxado bastante a gente para a responsabilidade quanto aos tropeços, às escorregadelas, né, o enfiar aí o pé na jaca. E como consequência, né, os benefícios evolutivos que eu coloco pelo estudo, né, da importância de dar continuidade a essa ao estudo dos cursos intermissivos, eu coloco em primeiríssima instância a recuperação de cons, que a gente fala bastante, mas assim, pensar, pensenizar sobre isso todos os dias, dá para nós, imagino, um senso de responsabilidade muito maior do investimento que foi feito. Então, recuperação de cons do curso intermissivo que eu realizei, que eu participei. No segundo ponto, as neoideias e as verdades relativas de ponta que estão sendo compartilhadas nos cursos intermissivos que estão rolando agora. Então, nesse momento que a gente está interagindo, estão rolando novos cursos intermissivos. Se eu me debruço de forma mais aprofundada sobre essa temática, a oportunidade, a chance de despertar em mim, né, novos insights, novas informações sobre esse tema é muito maior, expande. Então, eu saio daquela superficialidade que é, e eu já passei por isso, assumo que sou intermissivista, me aproprio, me intitulo como tal e deixo esse assunto engavetado. né? Então, eu ajo, assim, tenho o meu posicionamento no voluntariado, tenho as minhas ações na intrafisicalidade, tenho uma série de questões que estão muito bem calçadas. Mas se eu não olho para tudo isso que está acontecendo na minha vida sobre a ótica do curso intermissivo, eu corro o risco de ficar tomando decisões mais num monólogo. Esqueço que eu estou aqui, a minha vida intrafísica é um conjunto de decisões que muita gente participou, né? Principalmente essas consciências mais despertas para o processo evolutivo. E notem, quando eu digo que esse tema surgiu durante o laboratório serenário, ele não é, imagino eu, à toa, porque os serenões, por hipótese, são os principais propositores dos cursos intermissivos. Então, existe aí não só um investimento, mas um interesse para que a gente estude cursos intermissivos cada vez mais e não se limite apenas à constatação do ser intermissivista. É ter esse interesse genuíno pelo que está acontecendo hoje nesses cursos intermissivos, né? Ainda mais nesse período pós-pandêmico, né? de isolamento social pandêmico, de toda a reviravolta no contexto planetário, reurbanológico, estudar curso intermissivo, além de muito assistencial, para mim, pelo menos, eu posso comentar que serve como uma para-segurança, né? De que não estou sozinha e que a gente pode tocar o barco da melhor forma, né? Com boas companhias. Então, eu colocaria esse benefício evolutivo de qualificar as nossas companhias extrafísicas a partir dessa questão da consecutividade intermissiva. E a interação com os intermissivistas que estão para ressomar. Então, esses nossos amigos, eles estão recebendo informações de ponta. Seria um desperdício muito grande eu virar as costas para isso. Então, quanto mais a gente estuda e troca informações, melhor. E o estudo dos cursos intermissivos, ele é eminentemente prático. Então, eu não estou falando aqui apenas, apesar disso ser muito importante, de nos direcionarmos ao holociclo e vermos tudo de curso intermissivo. Esse é um passo legal, é importante, pode oxigenar nossas ideias, mas é a vida prática aqui, as nossas escolhas, a partir do momento que nós acordamos, nós despertamos, é que vai nos conectar ou nos distanciar dessas ideias novas aí dos cursos intermissivos. Então, a bem da verdade é para a gente ficar atento durante o nosso período de 24 horas se a nossa lente é a lente aí do intermissivista, né? Ou se a gente já tem, ou se temos, infelizmente, esse conceito engavetado. Então, na megapensenologia, vejam o seguinte, o paper, ele é um material complementar ao que eu estou verbalizando aqui, tá? Então, muitas questões que eu vou verbalizar, elas não estão presentes no paper de forma propositada. Então, no futuro bem próximo, esse material ele vai compor a Enciclopédia da Conscienciologia num formato de verbete. O verbete já foi entregue para a enciclopédia. E eu tenho esse hábito, acho isso muito bom, tenho benefícios evolutivos muito significativos de, quando estou à véspera de um verbete, trago para esse fórum da Tertúlia Matinal e, com base no nosso debate na devolutiva de vocês, eu vejo algumas correções que precisam ser feitas ou algo que precisa ser melhor detalhado durante a defesa. Então, vocês vão me ajudar a dar o tom nessa defesa futura ali para a Enciclopédia da Conscienciologia com as contribuições que foram realizadas aqui. Ok? Alguma questão? Opa! A gente já segue o paper, vamos fazer uma rodada aí antes de perguntas. Por favor, Janete.
Isabela, parabéns aí pelo seu verbete aqui, pelo seu paper. Já de cara, assim, traz muita informação para a gente, o processo energético também. Você comentou sobre a questão aqui, o aprofundamento sobre o auto-imperdoamento. Então, eu gostaria de saber, na sua concepção, na sua visão, o auto-imperdoamento, ele tem um limite? Como é que você vê isso aí, essa questão aí em relação a esse conceito? E ele tem alguma relação, ou eu posso fazer um contraponto aí, uma relação com o item 4 do da argumentação, que é caprichologia.
Sim.
Então, assim, como que você pode ampliar essa questão aí? Olha, me vieram algumas reflexões em relação a isso.
Sim. Nós sabemos, Janete, primeiro, obrigada pela sua presença e graças aí pela pergunta. Embora tenha existido todo um investimento, uma limpeza, um lava-jato na gente durante os cursos intermissivos, ainda assim nós temos uma quantidade enorme de vidas pretéritas que tivemos as nossas paixonites, os nossos caprichos, as nossas coisas todas. Mas o termo, né, autoimperdoamento, ele surge justamente no curso intermissivo como uma lembrança muito significativa, primeiro, de quem eu sou efetivamente, que a minha consciência em si, ela é muito maior, né, a questão extrafísica, multidimensional, até do próprio processo de liderança numa vida ou outra, o que me trouxe para o curso intermissivo é muito maior, ou deveria ser, do que esses caprichos. Então, o curso intermissivo ele serviu também como essa puxada de orelha cosmoética para mostrar, olha, a partir do momento que você recebeu essas informações, as escorregadelas terão um peso muito maior. Então, esse auto-imperdoamento é nessa questão da assunção da responsabilidade, de verificar que as repercussões elas não são pequenas. É diferente uma pessoa que não tem acessado as ideias do curso intermissivo escorregar os impactos, né, de uma pessoa que ainda não tem acessado as ideias do curso intermissivo dar a sua escorregadela para um intermissivista. Ainda mais um intermissivista como alguns de nós aí que fizeram curso avançado mesmo. Então, o impacto é muito grande. Então, se eu lembrar desse conceito de auto-imperdoamento, é como se eu pegasse as rédeas de novo do processo e assumisse efetivamente que a minha paraprocedência é maior que aqueles caprichos que por vezes a gente insiste em reincidir.
Eu vejo, sim, essa questão do imperdoamento, do auto-imperdoamento, não é tão simplório assim, não é tão de uma forma tão fácil de ser utilizada pela própria pela consim, principalmente.
Sim.
Eu acho o que você concorda em gênero, número e grau, no que você colocou aí. Mas eu só trouxe essa questão pelo fato de existir um viés que não é uma concessão de forma para colocar panos nessa questão aí.
Sim.
Mas eu já tive assim, alguns exemplos de pessoas que me pareceram, conversando comigo, que me pareceram assim, um pouco travadas ou um pouco se sentindo de uma forma, vendo essa questão como uma forma meio que errada, uhum, em relação à sua postura.
Uhum.
Como, por exemplo, para ficar mais claro, a pessoa me falou assim, eu gosto tanto de fazer crochê, tricô, mas eu acho que isso aí é uma perda de tempo, porque eu preciso de estudar, preciso de ler, preciso de escrever, preciso de fazer verbete, preciso de ser professora de conscienciologia. Ou seja, como se aquela postura ali, que é uma questão até saudável para a pessoa, como uma questão de fazer até uma higiene mental, muitas vezes, no caso dela, né? Ou até de mim também, porque eu também faço tricô e crochê, né?
Sim, sim.
Então, assim, como se fosse uma repressão, visto como uma repressão ao pé da letra. Então, assim, não sei se eu estou me fazendo ser entendida aqui.
Sim, só que eu acho que varia muito. Pode ser, depende de cada caso, e cada consciência vai saber onde ele aperta o caso.
Exatamente.
Porque, por vezes, pode ser que aquela consciência esteja identificando uma automimese.
Entende? Exatamente.
Porque então, só o peso da nossa holobiografia nessas horas, no nosso sentimento, naquilo que a gente repassa ao outro, da temática, por exemplo, do crochê, para cada um vai pegar de uma forma. Enquanto para para alguns pode ser terapêutico, é um momento de eu descansar a minha mente para esse trabalho mais artesanal, para outros que já desenvolveram essa mesma atividade durante vidas sucessivas, pode pintar aquela melancolia como, sabe, uma... oriundo de uma auto-mimese mesmo.
É, ou uma fuga, né?
Uma fuga.
É, exatamente. Não, é só para trazer assim e para contextualizar a profundidade deste conceito, o auto-imperdoamento. Que ele é bem complexo, né? No meu entendimento, né? na minha forma
sem
de
dúvida.
Ver.
Agora, é. Seja a auto-mimese ou processo de repressão ou não, veja, né, que o convite aqui é a gente desempenhar até essas atividades manuais, seja qual atividade for, sobre a ótica dessa consecutividade intermissiva.
Uhum.
Então, estou no momento aqui de relaxar.
Uhum.
Eu já escrevi, eu já fiz bastante, né, assistência em algumas frentes, então está tudo bem, está tudo certo. Mas se a gente não tirar esse norte, né, de vista do curso intermissivo para todas as nossas ações, né, e não só num debate sobre intermissiologia.
É só para clarear mais essa questão aí desse conceito, mas
sim,
eu entendo isso, é o bem-estar, né, íntimo da pessoa que vai talvez trazer essa resposta mais clara para ela.
Exatamente.
O que é e o que não é, né?
Isso. Então, o bem-estar e o incômodo, eles são muito didáticos,
é,
né?
Exatamente. Obrigada, Isabela.
Obrigada a você, minha amiga.
Isabela, mais uma vez, né, brilhando aí. Eu vou aproveitar esse gancho aqui e falar um pouquinho, perguntar para você, na verdade, sobre... como que você amarra essa questão, né, da auto-imperdoabilidade com aquele pensamento dos estoicos, que eu sei que você domina muito bem, uma estudiosa disso, e já depois você passar para aquela coisa, vamos dizer, da profilaxia contra a questão da pessoa ficar auto-vitimizada, ah, coitadinho de mim, eu não estou podendo fazer isso porque eu estou sendo auto-imperdoador, enfim, sabe essa salada que às vezes as pessoas fazem porque não entenderam mesmo o que é o que eu acho que seria bacana se eu pudesse nos dar mais essa luz aí, ligando com os estoicos, que eu
sim,
acho que vai ser uma contribuição bacana para nós aqui. Muito obrigado.
Muito bom. Agradeço aí a tua presença, a pergunta. Então, o que o estoicismo traz como um valor maior, a meu ver, né, de tudo que eu estudei, é essa valorização do presente, do momento agora, de agora, para a tomada de decisão. Então, a questão do auto-imperdoamento nos traz uma responsabilidade muito grande. Mas se eu pensar a partir de agora, do momento presente, até para elevar, né, para mudar a minha faixa vibratória em relação às escorregadelas, eu unir, além da questão do estudo do presente, inserir o processo da racionalidade e ser compreensiva em relação aos meus tropeços. Não é passar panos quentes nem tapar o sol com a peneira, mas é ter uma visão mais benigna de mim mesma e essa contribuição do aqui e agora já. É agora que eu posso... Agora mudou absolutamente tudo. E a minha forma de interpretar o passado, né, no presente, ela pode transformar o próprio passado. A ação em si, o que ocorreu, eu não consigo. O fato em si, eu não consigo transformar, mas a minha perspectiva sobre ele, sim. Então, eu acho que o que o estoicismo permite, né, nessa questão até do auto-imperdoamento, é a reperspectiva do fato, né, de trazer mais leveza e a assunção da responsabilidade. Eu sou o piloto, eu estou à frente desse processo. É, e o intermissivista, ele tem essa característica de estar à frente do seu próprio processo, embora exista aí um investimento grande de, que eu brinco, dos big fishes da galáxia, né, de gente graúda no processo do curso intermissivo. Estamos aí sobre o cuidado, o zelo de evoluciólogos, enfim, dos próprios propositores do curso intermissivo, que são os sermões. Ainda assim, quem está à frente do barco somos nós mesmos. Então, essa valorização do aqui e agora já, ela é muito séria. E o estoicismo, a contribuição dos estoicos, eu acho que fica bem nessa questão do presente.
E essa questão de muitas vezes, se a pessoa não entende, né, esse aspecto, ela, que eu também gostaria que você falasse, como que você faz a profilaxia contra a autovitimização, porque muita gente cai nessa esparrela, né, nessa armadilha, de que, não, coitadinho de mim, não posso mais fazer isso, puxa e tal, quando, na verdade, se ele não está fazendo, é porque ele fez uma escolha.
Sim.
Percebeu? E, né?
Isso.
Então.
Eu não completei, eu esqueci de falar da profilaxia. Você refletir sobre o teu momento presente já é uma baita de uma profilaxia, porque é o agora que importa. Então, aquilo que você realizou teve repercussões? Teve repercussões sérias, mas a forma como você decide pensionizar nesse momento é a maneira mais segura de você se distanciar do processo de vitimização. Então, essa valorização do aqui, agora, já, também é uma profilaxia muito séria e importante. E mais, né, quando a gente está lidando aí com curso intermissivo, uma outra profilaxia é observar, fazer um estudo, uma análise, uma retrospectiva de como a gente se sente quando está menos egocentrado, quando a gente está no processo de doação maior, genuína, quando a gente transborda os nossos trafores. A partir do momento que eu assumo os meus trafores e compartilho eles com você, e que eu estou aberta a observar os seus trafores também, não tem mais espaço para a vitimização. Não tem nem tempo, não tem tempo nem espaço para a vitimização. Então, a gente se sente mais fortalecido, mais seguro, enfim, acho que é isso.
Oi.
Olá.
Bom dia, parabéns.
Bom dia.
Pela TM. Isabela, você pode relacionar de alguma forma ou ampliar a minha pergunta do seu tema consecutividade intermissiva com as inteligências evolutivas?
Consecutividade intermissiva com as inteligências evolutivas? Em que aspecto?
É que eu não sei caracterizar o curso intermissivo dentro das inteligências.
Uhum.
E aí eu queria pegar o seu universo para ver se a gente consegue colocar para eu entender o meu processo.
Tá. Então, quando eu estou me reportando à inteligência evolutiva, eu observo o impacto daquela ação no processo de reurbanização. Tudo o que tiver relacionado, que vá gerar consequências positivas a essa transformação de melhoria do planeta, melhoria do grupo, ela é evolutiva, aquilo que for melhor para todos, certo? E colocando isso, né, criando um link com o curso intermissivo, é um pouco mais sério, porque a gente recebeu, durante esse curso intermissivo, essas informações, a diferença basilar de uma inteligência cognitiva para uma inteligência evolutiva. A cognitiva, ela vai ter repercussões importantes. Nós todos, né, trabalhamos e praticamos essa inteligência pela parte meramente cognitiva. Eu agora, nesse momento, estou usando toda a minha cognição. Mas quando a minha intenção é de melhoria genuína e verdadeira para o contexto aqui, para essa assistência que está acontecendo, ela passa a ser evolutiva, porque eu estou colocando as minhas energias, todos nós estamos, né? Vocês também estão contribuindo fortemente para isso, para que haja uma melhoria para o grupo extrafísico que cá está e para o, num sentido maior, mais amplo, para a própria reurbanização planetária. Então, a evolução para o intermissivista tem essa conotação que é inseparável do processo de reurbex, da reurbanização. Respondi?
Muito grato.
Posso?
Por favor.
Parabéns, Isa, né, pela sua tertúlia de hoje. Tem algumas perguntas, né, mas antes de eu passar aqui algumas perguntas que chegaram, eu queria fazer uma para você. Um dado momento você comentou uma coisa que me chamou muita atenção, você fala assim do diálogo, da decisão monólogo. Você falou, não foi isso que você falou? Assim, que às vezes a pessoa fica presa nas decisões e no monólogo dela.
Uhum.
E que haveria um certo investimento, então que a gente não deveria, se eu entendi corretamente, a decisão deveria só partir do meu monólogo. É isso que você quis dizer? Isso. Você podia ampliar? Eu achei esse tema muito interessante.
Sim. É, quando eu tenho a ideia de curso intermissivo, ela é bem complexa. Agora estou pegando, me reportando especificamente a figura do intermissivista. Se eu, cada decisão minha, cada escolha minha, né, na intrafisicalidade, eu observar pela ótica do curso intermissivo, eu vou notar também que as minhas decisões elas não são solo, porque houve um investimento para que eu tivesse nessa relação tempo-espaço. Houve um investimento para que eu estivesse exatamente nesse momento, aqui e agora. Então, quem acompanhou isso, os nossos, né, o evoluciólogo, o orientador evolutivo, dependendo do veio assistencial que eu entre, eu acabo sendo porta-voz de amparadores. Então, muitas ideias que são importantes são repassadas fruto dessas inspirações. Então, eu desperdiçar isso não é muito inteligente. A ideia seria eu ampliar cada vez mais. E como se amplia? Através de escolhas cada vez mais cosmoéticas. O meu processo de escolha qualifica o meu grupo extrafísico, o grupo assistencial que está comigo. Então, as interações elas ocorrem de forma telepática e é conjunto, como tudo na vida, né? Suponhamos que agora eu pense no inverso, que a Isabela esteja só num monólogo e que abandone por completo as questões de multidimensionalidade, de intermissibilidade, que é um valor muito importante para mim. Se eu fico totalmente egocentrada, eu também terei a presença aí de várias consciências extrafísicas nesse processo telepático. Eu só não posso dizer a qualidade dessas companhias extrafísicas. Provavelmente estarão aí numa mesma faixa vibratória, né, de egoísmo, de estar muito egocentrada. Então, essa parte, acho eu, que toda e qualquer manifestação nossa nunca é 100% nossa. Nem a ideia mais genial que tenhamos sobre o curso intermissivo e nem o processo mais patológico ou assediado que a gente possa considerar. Então, é uma interfusão aí de informações, né, da tua pensanidade com a pensanidade das consciências extrafísicas que nos acompanham. E estudar, né, se debruçar cada vez mais sobre essa temática do curso intermissivo, já sabendo, novamente, reitero, que os grandes propositores do curso intermissivo são os nossos amigos serenões, não todos, né, mas como um exemplo, o reurbanizador e a monja, que chegaram aí de forma mais ostensiva, seria um desperdício muito grande não estudar, né, não qualificar mais essas companhias por meio desse estudo, da consecutividade.
Nossa, achei muito bom isso aí que você falou, bastante profundo, né? E, aproveitando aqui a deixa, então vou te passar algumas questões que chegaram. A professora Marilux, ela pede para você comentar na argumentação do teu paper, na página 2.
Página 2.
Dentre as 7 especialidades que você listou, em ordem alfabética, ela pede para você falar um pouco sobre os 2 primeiros, a autoconsciência ou metrologia e a autopesquisologia.
Uhum. Legal, Marilux, obrigada aí pela tua participação. Então, a autoconsciência ou metrologia, manter o holopensene autoinvestigativo, buscando a autocompreensão sobre a lógica intermissiva. Então, é um somatório daquilo que você é, de como você penseniza no dia de hoje, com as informações que você já recebeu sobre curso intermissivo e ter essa curiosidade verdadeira sobre quem você é e tentar, na medida do que é possível, colocar aqui na intrafisicalidade, né, expandir isso, manifestar, tentar, ao menos, colocar a sua melhor versão que eu diga, né, que hoje os coaches estão falando bastante sobre, colocar a nossa melhor versão, mas para nós, a nossa melhor versão seria a versão da Marilux, no caso, enquanto intermissivista. E antes de eu ir para a autopesquisologia, Marilux, se você me permite, o que me veio agora, tá? De refletir uma sugestão de colocar no verbete, não sei se você acompanhou, que esse material logo vai compor a enciclopédia, né, da Conscienciologia, inserir a especialidade autoexperimentologia, porque a consecutividade intermissiva ela é eminentemente prática, ela não é teórica. Então, cada escolha nossa aqui no cotidiano ela é fundamental para nos aproximar ou nos distanciar dessa consecutividade intermissiva. Todas as escolhas fazem parte do processo. Então, pensei nisso agora, Marilux. Não sei se você concorda, depois diga aí no chat, da gente inserir autoexperimentologia e ficaríamos, então, com 8 especialidades, não 7. E na autopesquisologia que você comenta, manutenção do abertismo autopesquisístico, assumindo a verdadeira realidade consciencial. É exatamente o que falávamos aqui com o Elmar. Marilux, quando a gente compreender, né, essa nossa realidade consciencial, estar assumindo aí a nossa verdadeira realidade, é dar abertura para que essas pessoas que nos ajudaram nos cursos intermissivos estejam cada vez mais presentes e nos munindo de insights, de ideias, que estejam mais focadas no universo da cosmoética. Carreira solo, ela não existe, seja por um lado o nosográfico ou o homeostático. Então, se eu escolher o lado homeostático, quanto mais eu arregaçar a manga para tentar me conhecer de forma despojada, verdadeira, mais eu abro a possibilidade dos amparadores se aproximarem. E mais eu abro também a possibilidade dessas consciências enfermas que nos acompanham, que precisam de assistência, repararem que não é necessário uma queda de braço. Né? O nosso despojamento vai desmanchando as rodinhas, que não tem mais escondimento. Então, a verdadeira realidade consciencial, ela não inclui só aí os nossos traços força. A nossa realidade consciencial, ela inclui tudo aquilo que a gente precisa trabalhar. E deixar isso escancarado multidimensionalmente, de maneira despojada, aí não chama mais a atenção dessas consciências para nos provocar, digo, né? Não há mais tema de provocação. Há temas, assim, de inter-relações que podem ser formadas pelo despojamento, pela autenticidade.
Mariluca, então, se você tiver mais questionamentos, manda para a gente aí no chat. E tem mais uma pergunta aqui, Isa, do Eduardo Doria. Ele pede para você ir lá na caprichologia, né? Você já comentou um pouco sobre isso. Uhum. Ele pergunta, no item 4 da profilaxia, né? Uhum. Na página 2. Ele pergunta quais as suas dicas para nos desvencilharmos, em definitivo, dos nossos caprichos pessoais, então, com os quais convivemos durante tanto tempo.
Dória, eu coloco o ponto 5 como profilaxia do ponto 4. Veja lá. 5, estamos falando da energossomatologia, correto? A partir do instante que essa questão das energias, que o trabalho com as energias, ele se torna para mim uma constância, se eu invisto efetivamente nisso, a realidade multidimensional ela passa a ser muito mais presente. E eu consigo, por meio do trabalho com as energias, um sobrepairamento dos meus próprios caprichos. E veja, né, quando a gente está falando de consecutividade intermissiva, de curso intermissivo, do aprofundamento, hoje eu tenho familiaridade com os tempos dos cursos intermissivos, esse é um verbete riquíssimo do professor Valdo Vieira, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto tempo da colheita intermissiva. Quando eu me aproprio dessas questões todas, eu vejo o quanto é sério a gente deixar de fazer o que precisa ser feito. Isso é de uma sutileza muito grande. É muito sutil a gente deixar de fazer alguma coisa que é muito séria, que pode dar impacto para o nosso amigo ali que perguntou, né, sobre inteligência evolutiva, que pode ter um impacto muito importante no meu grupo e, consequentemente, na reurbanização do planeta por algum capricho. Isso já aconteceu inúmeras e incontáveis vezes comigo, mas o que eu quero no dia de hoje, já que é hoje que importa, é a gente investir cada vez mais nesse processo de lucidez dos impactos, né? Deixar a ingenuidade de lado e ver o quanto as nossas escolhas ou a omissão de alguns posicionamentos importantes impactam os nossos grupos e mais ainda, se a pessoa, muito mais ainda, se a pessoa tem curso intermissivo. curso intermissivo é sinônimo ali de responsabilidade, né? Não é nada que chegue, não é nada de vanglória, muitíssimo pelo contrário. É, se a gente está caminhando na escala evolutiva da consciência, das consciências, estamos caminhando também para a questão do anonimato, mas essa responsabilidade com a multidimensionalidade, né, e com nossos impactos, com a tomada das nossas decisões, ele é muito grande. Então, eu colocaria isso, Dória, veja se faz sentido, a especialidade número 5 ser aí a grande profilaxia da especialidade número 4, que é a caprichologia.
Eu acho que nesse ponto, só fazer um comentário, já que você falou da conscienciometrologia antes, eu acho que é interessante que às vezes a pessoa tem caprichos e não se sabe que tem, né? Talvez seja interessante, você assim, complementando a fala da professora, né? Eu acho que seria interessante a pessoa identificar esses caprichos. Quer dizer, eles possam parecem um direito da pessoa, né? Algo que a pessoa põe energia naquilo, e às vezes ela vai ver que aquilo já é dispensável, né? Aquilo já é não necessário no processo evolutivo dela.
O Elmar, agora que você falou, eu lembrei do nosso curso, né? O Elmar tem bastante experiência, né? De anos e anos de conscienciometria. E nesse curso que eu estou fazendo, o Teáticas, né? Eu estou bem no início, na borda ainda, pelas beiradas da conscienciometria, mas já fiz alguns com 5 cobaias e é muito gratificante o campo que se forma e o processo do feedback. E o feedback ele só existe porque existe a especialidade conviviologia, que eu acho que a gente pode inserir aqui também. A partir do momento que eu mostro o meu micro-universo para o outro, eu tenho essa devolutiva do grupo que me faz crescer e que me faz chegar a novos patamares dessa consecutividade intermissiva, seja no intra ou no extrafísico. Então, esse estar em grupo, essa parte da convivialidade, ela é fundamental para a gente entender mais até sobre os próprios cursos intermissivos e, enfim, evoluir, né? Evoluir é muito...
Sim, sim. Porque eu acho que o capricho, muitas vezes, ele pode estar no ponto cego, né?
Isso.
Da pessoa.
Isso.
E eu acho que você falou da coisa da convivialidade, eu acho que é um processo dialético também, assim, porque você vai trocando, né? Você tem uma visão, e a pessoa tem uma visão diferente, alguém tem uma visão. E nessas trocas surge uma coisa nova, mais interessante. E na convivialidade, a gente percebe que, em certos aspectos, uma outra pessoa tem uma visão melhor sobre um determinado ponto que você, né? E aquilo entra para você, nossa, que interessante isso aí, deixa eu trazer isso para mim, né? Eu quero isso aí.
Exatamente.
E aí há um crescimento maior para todo mundo, né?
Exatamente. Então, muitos de nós, não muitos de nós, né? Estou falando bobagem, mas tem gente que ainda coloca bastante, investe muita energia e eu quero ver o meu amparador, está tudo certo quanto a isso, o fenômeno de clarividência ele é importante, mas assim, que a gente esteja mais atento, e a consecutividade permite isso, a intervenção dos amparadores com os nossos amigos, com os nossos compassageiros evolutivos, aí de novo o papel da convivialidade. Então, se a Patrícia, né, se alguém recebe uma informação importante, se eu só fico na minha toquinha, eu perco aquela oportunidade, às vezes, de receber uma informação que tem relação direta comigo ou com o grupo, consequentemente com o grupo, pelo monodeísmo, né, pelo ficar muito egocentrado. Então, mais uma vez, o papel singular da convivialidade. E como as mini peças elas são complementares, isso fica muito claro, né? Você tem trafores aí que eu ainda preciso trabalhar ou que eu ainda não tenho. Na nossa troca, nas nossas inter-relações, é que isso vai ficando claro e eu vou aprendendo, e, enfim, né? E o inverso também acontece. Então, o papel da convivialidade é muito sério.
Muito bom.
Acho que a turma aqui, eu só não sei quem que foi antes.
Posso falar?
Por favor. Aí depois está a Tere, porque eu não sabia quem estava antes. Muito obrigada. Eu acho que está funcionando? Não.
Está ligado.
Bom, parabéns pelo paper.
Muito obrigada.
Eu acho que tem a ver com o meu momento também. E quando você colocou aqui na sua coloquiologia, terceira linha, eu me vi representada. as paixonites dispensáveis, tirando o foco do intermissivista das questões prioritárias. Isso é algo que costuma me pegar. É, normalmente linkado aí a amor romântico, essas coisas ainda pouco evolutivas, né? Então, eu queria que você, se você pudesse ampliar, como que você vê a profilaxia disso e também a correção disso, já que você falou, né, no aqui e agora já, às vezes você já fez algo que não deveria ter feito e precisa corrigir. Então, como que você vê, para o intermissivista, esse neoposicionamento aí?
Tá. Obrigada. Obrigada a você. Eu enxergo esse presente, eu enxergo a consecutividade intermissiva, esse termo, como um presente para a gente, tá? Vou colocar para mim, não, porque provavelmente muitos de nós vamos pegar algumas questões que achem, né, que julguem importante. Eu vejo como uma profilaxia importantíssima dessa questão dos caprichos, das paixonites todas. Então, não foi à toa que eu coloquei isso aqui, então, questão do romântico, do idealizado, inclusive eu já coloquei estruturei uma tertúlia matinal sobre isso, a desconstrução das idealizações. Esse universo muito romântico, idealizado, das paixonites, é justamente o contrafluxo de tudo que a gente recebeu de informações valiosas lá no curso intermissivo. Isso por uma razão muito simples. Aqui, o tempo para a gente vale ouro no aspecto de assistência, certo? Então, se eu pegar e estudar profundamente sobre cursos intermissivos, sobre os tempos, e não só, como colocávamos há pouco, né, me intitular como intermissivista e chega e ponto, mas de estar mais lúcida de que todas as minhas escolhas geram uma repercussão, têm uma repercussão no grupo, eu tenho mais segurança para as escolhas. Eu não digo que seja 100%, mas eu vou ter muito mais consistência nas minhas tomadas de decisão. Um estudo mais aprofundado sobre curso intermissivo e sobre quem eu sou. E tem algumas questões que estão tão vincadas na nossa holomemória. O romantismo é uma delas. Eu descobri isso, não sei que era tão romântico assim, mas nada como a ideia, né, de unir a conscienciometria com a consciencioterapia. Isso ficou muito evidente. E quando eu me debruço sobre a temática dos cursos intermissivos, muda a energia, muda o propósito, muda tudo. É como se você saísse de uma ervilha para o cosmos, né? No caso, curso intermissivo, cosmos, você tem uma noção mais ampla, um sobrepairamento. Você encara o tabuleiro da reurbanização planetária de cima, de frente. E quando você está muito obnubilado pela questão das paixonites e tudo mais, a gente fica o carocinho de ervilha lá no tabuleiro, a gente não enxerga. Né? Que é uma frase do Saramago, que a gente tem que sair da ilha para ver a ilha. Senão a gente... E o curso intermissivo permite isso, uma visão de conjunto muito maior. Se tem uma das consequências mais sérias da consecutividade intermissiva, é essa oportunidade da visão de conjunto. E quando a gente tem essa questão da paixonite, do romântico e tal, é como se o cosmos se reduzisse àquele assunto. Fica extremamente reducionista. E o curso intermissivo é o contrário disso. Ele amplia, ele traz assim, várias, centenas de milhares de consciências. Só isso para a gente se ater, sabe? E é um prazer muito mais genuíno do que as paixonites, porque é o prazer oriundo daquele esforço. Não é, sabe, aquela coisa do romântico, do idealizado. É mão na massa e vamos lá. Não sei se eu ajudei de alguma forma, mas...
Pode ser? Bom dia a todos.
Bom dia, Tere.
Parabéns, Isa, pelo paper, pela temática. Então, aqui nos questionamentos, na página 3...
Página 3.
Isto. Item 5 e item 9. Queria que tu ampliasse um pouquinho, que eu fiquei assim, avaliando, porque tu traz aqui a questão das GESCONs, né, na página 5, compartilhamento.
Uhum.
E que fala durante os períodos pré e pós-ressomático. Então, queria que tu falasse um pouco, assim, que eu fiquei pensando, o que seriam esses períodos, né? Uhum. E como realmente, assim, fazer essa aplicação das GESCONs, né? Agora, penso que seja hoje, né? Como que é, como que é essa questão, assim? Queria que tu ampliasse, por favor.
Sim, Tere, é o 5 e qual mais?
O 9, porque no 9 também você fala sobre o hábito de refletir sobre o próximo curso intermissivo, né? Então, certo. Eu queria ver que tipo de reflexão seria essa também, né? Se você utiliza alguma técnica, né, para fazer essa reflexão.
Sim, eu vou começar pelo 9, tá? Que está mais fresquinho. Bom. Então, a reflexão. Tenho o hábito de refletir sobre o meu próximo curso intermissivo? Então, antes de responder essa pergunta, vale a gente identificar, se tem lógica para vocês, que hoje é consequência do meu curso intermissivo. É uma continuidade, eu estou no curso intermissivo. A bem da verdade, só que não na parte, eu estou agora na fase executiva do meu curso intermissivo. Eu estou, então, no segundo tempo do curso intermissivo. O primeiro tempo, ele é caracterizado pela parte extrafísica, né? Quando estamos lá no, na intermissão entre uma vida humana e outra, existe esse período, nós frequentamos esse curso intermissivo, recebemos várias informações. Agora, para saber se essas informações... se estamos fazendo ou não valer essas informações, é só a gente observar um exercício, o que fizemos nas últimas 24 horas, o que fizemos nessa última semana, o que fizemos esse último ano, ele está intimamente relacionado com o nosso curso intermissivo, né? Com a nossa lucidez frente às informações que nos foram repassadas. Isso não é separado. Essa vida humana é uma continuação do curso intermissivo. E... se eu sei disso, se eu me aproprio dessa realidade, eu já, pela lógica, eu já sei onde eu vou parar, dependendo de como eu esteja lidando com as informações que me foram recebidas. Então, o meu curso intermissivo, eu estou aproveitando de forma eminentemente prática aqui, estou colocando a mão na massa, no período de 24 horas, então, se eu tenho feito isso bem, com maestria, eu já sei o que me aguarda nos próximos capítulos, né? Que seria aí a fase do completismo e, por fim, no número 4 lá, o quarto tempo intermissivo, que seria a colheita intermissiva, né? Que é aquela fase que alguns de nós, eu estou na torcida aí para chegar, para fazer parte desse grupo, é quando a gente já inspira pessoas que a gente nem conhece por meio da nossa mega GESCOM, né? Quando várias pessoas são inspiradas, nós ali na condição de concierge, ajudando no processo assistencial. Então, diga-me o que pensenizas hoje, que eu te direi como será o seu próximo curso intermissivo. Mas lembrando que esses quatro tempos, eles fazem parte de uma coisa só, né, Tere? O próprio curso intermissivo em si. E o compartilhamento, procuro compartilhar por meio da publicação de GESCONs os conhecimentos por mim adquiridos durante os períodos pré e pós-ressomático. Pré-ressomático, eu tenho escrito sobre o curso intermissivo? Aí é uma queixa muito constante, né, de alguns colegas, mas eu não tenho recordação nenhuma, eu não lembro do meu curso intermissivo.
Tem memória?
Não tenho memória. Mas a retrocognição, ela não é realizada, feita apenas pelas imagens. Os sentimentos que você tem nas escolhas, ou quando você estuda sobre o curso intermissivo, de você sentir mais quando você estuda sobre A e você sentir menos quando estuda sobre B, isso também faz parte do escopo de informações retrocognitivas. Então, fazer aí uma retrospectiva até das especialidades da Conscienciologia, ligando ao curso intermissivo, o que me chama mais atenção? O que eu sou boa de verdade, assim, boa no sentido, né, de já poder compartilhar, que eu já faço com os dois pés nas costas? Isso, para mim, Isabela, tem uma ligação direta com o meu curso intermissivo, né, essa expressão. Eu tive algumas pouquíssimas retrocognições do período do curso intermissivo, mas eu não sou boboca de banalizar o aspecto também dos sentimentos. Para mim, eles valem tanto ou mais do que as imagens, né, que surgiram em processo projetivo. Eles são muito importantes. E reconhecimento de grupo também. Quando eu chego aqui na intrafisicalidade, coloco a mão na massa, começo a trabalhar em conjunto com a turma, eu já identifico onde vai fluir mais, dependendo do grupo, né, que eu me insira, que eu faça esse diálogo, que eu construa esse diálogo. Faz sentido?
Sim, Isa, obrigada. Valeu.
Posso? Tem uma questão aqui da Bárbara Maia, que ela fala assim: professora, considerando a importância da grupalidade na realização de trabalhos maxproexológicos, poderíamos considerar a conviviologia, né, que você está falando, como uma especialidade central para o intermissivista lúcido?
Bárbara, sem dúvida alguma, e durante esse debate que eu coloquei, pontuei lá para a Marilux, que eu senti vontade de inserir, se vocês toparem também, se vocês concordarem, a autoexperimentologia, já que a consecutividade intermissiva é eminentemente prática, e, não menos importante, o aspecto da conviviologia. É ela que dá esse tom do curso intermissivo prático, convivência entre todos, né, pessoal? Convivência entre todos, não só com os nossos amigos intermissivistas, quem está aí às vésperas de fazer curso intermissivo. Então, eu encaro muito o CAEC como esse polo atrator de intermissivista e, tal como se fosse ali um aeroporto, ele permite a convivialidade com consciências de diferentes níveis evolutivos, e isso é basilar para a gente entender sobre o curso intermissivo. Eu fiz um convite um dia desse, semana passada, para um amigo muito querido, para chegar junto aqui na Tertúlia Matinal. Ô, amigo, vamos debater aí sobre o curso intermissivo. Aí esse meu colega falou o seguinte: Isa, tudo que você quiser saber sobre o curso intermissivo, você pergunta para a Moá. Pergunta para mim, porque eu já dominei o processo, estudei, e ele é um rapaz muito, muito estudioso. Então, na parte teórica, eu não tenho dúvida alguma que ele tem razão. Só que consecutividade intermissiva é prática. Então, quando a gente coloca aí no cardápio, no tempero, conscienciometria, conviviologia, processo de escolha, processo nosso de decisão, aí sim eu penso que a gente esteja falando sobre consecutividade intermissiva. Senão a gente fica muito no universo da teoria. E era uma coisa que o professor Valdo pegava tanto, né, no nosso pé, é 1%. 1% de teoria. Todo o restante é a prática. Então e a prática não começa pela ação, né? Começa pelo quê? Pela pensenidade. Então, por isso que eu fiz aquela brincadeira, né? Diz-me como pensenizas que eu te direi a qualidade do teu curso intermissivo, né? Então, é isso, Bárbara. Obrigada aí pela sua participação. Conviviologia, com toda certeza, um dos aspectos mais importantes da consecutividade intermissiva. A qualidade dessa conviviologia, né? Eu continuo aqui, porque eu não terminei. Vamos lá. A ortopensata, tá? Eis cinco ortopensatas citadas em ordem alfabética pertinente ao tema. Autodinastia, relacionada à consecutividade intermissiva. A verdadeira dinastia é você com você mesmo nos desdobramentos dos autorrevezamentos multiresistenciais. Achei bem impactante essa ortopensata, para a gente refletir que agora a dinastia, ela não é mais dos soberanos de uma mesma família correndo atrás do trono. É uma dinastia muito mais séria, né? Não é mais esse tipo de dinastia, é a autodinastia. É a gente com a gente mesmo. Então, eu me qualifico porque daqui a pouco, a ideia, né, é que eu vá dar o cetro para mim mesma e não para um sucessor. É Isabela com ela mesma. É Isabela no período intermissivo, Isabela na intravesicalidade, e eu passo o cetro e espero que da melhor forma possível, né? Autopesquisa. A autopesquisa, ela não deve se restringir ao estudo da intraconsciencialidade, e sim unir a extraconsciencialidade com a multidimensionalidade. Aí fica a pergunta, né, que essa autopesquisa sugere, nessa ortopensata: quem sou eu no extrafísico? Quem sou eu no extrafísico? O que eu estou fazendo no extrafísico? eu tenho essa resposta no dia de hoje? Eu, particularmente, não tenho. Mas eu posso, por meio disso que estamos fazendo agora, quando eu fomento o debate, o estudo e escolhas mais cosmoéticas, eu me aproximo mais dessa minha identidade, né? Dessa minha identidade extrafísica. Então, não vale a gente só... Se eu pensasse apenas na questão da autopesquisa pela autopesquisa, eu ficaria num universo ainda muito restrito. Então, é autopesquisa, mas adicionando a questão da extrafisicologia, né? Quem sou eu no, multidimensionalmente? Declaraciologia. Eu sou intermissivista. Essa afirmação se inclui entre as declarações mais graves, o professor Valdo coloca, da consim. A gestação consciencial que a consciência captou lá na intermissividade precisa realizar aqui na intrafisicalidade. Estamos estudando e praticando o processo multidimensional na marra, no universo da multidimensionologia trocada em miúdos. Então, quando eu frisei, sublinhei aqui o mais graves, né? Porque é muito sério. E é nessa consecutividade intermissiva, quando eu saio da superficialidade. Ah, sou intermissivista. Mas se a gente não pratica o que foi colocado lá no curso, isso não vai significar muito, não significa muita coisa. Aliás, vai significar na retratação, né? Na conversa ali com o nosso amigo, no balanço que fizermos da nossa vida intrafísica com o orientador evolutivo. Que, diferentemente do que era colocado para nós no processo doutrinário da religião, não é o apontar de dedo. Ó, Isabela, você teve isso, isso, aquilo, você deixou de fazer. É o constrangimento, imagino eu, tá? Por hipótese. É o constrangimento da Isabela, num campo muito convidativo de autoanálise, observar aquilo que não foi feito. É o autoconstrangimento. É essa observação, é a autoanálise. Isso. Imagino que seja muito, né, muito mais sério do que o apontar do dedo, como vimos aí, tivemos a oportunidade de sentir, por hipótese, em vidas pretéritas, né, nessa questão do dogma.
Você falando do constrangimento, você me lembrou do verbete, né, do Sprege, né? Sbregue evolutivo, né? Só me engano, acho que o tema é esse.
Tem o Sbregue intermissivo e tem o constrangimento cosmoético, né?
São dois, né? É. Porque eu fico pensando nesse ponto que você trouxe mesmo. Não é necessariamente alguém te apontando, né? Mas é você tomando consciência, né, de algo que já era possível para você, que já estava, né? E você, por alguma questão, não conseguiu colocar em prática, né?
Sim.
É. Mas, mas eu acho que tem um lado aí que não sei se você quer trabalhar esse ponto, que é assim, como é que fica a questão, que aí entra naquilo que estava sendo discutido no início, né? Do auto-emperdoamento, da autocobrança, do processo de repressão. Como é que seria lidar com isso?
É o peso do curso intermissivo. O curso é a oportunidade de, nesse diálogo, nesse balanço com o evoluciólogo, da gente observar as informações que foram repassadas, os acordos, as cláusulas pétreas que foram acordadas, e mesmo sabendo que a gente fala muito, aí entra no estoicismo também, né? A gente fala muito que o tempo está passando muito rápido, há várias teorias a respeito disso, mas não é o tempo que está passando muito rápido, o desperdício é muito grande. Dá muito, a vida humana, a gente tem bastante tempo, tem tempo para as escorregadelas, né? Observando assim, agora, quando a gente assume o processo do curso intermissivo e que a gente vê o passar da hora como oportunidades de assistência, a gente perde essa... A gente tem uma lucidez ali muito maior do que precisa ser feito ou do que era, no caso, para ser realizado. Aí que vem esse, que eu imagino que vem esse constrangimento, que é o curso intermissivo e o acesso da holobiografia, não na sua totalidade da holobiografia, né? Mas com a holobiografia como uma espécie ali de, para amenizar. Olha, compreenda que você vem de tal e tal contexto. Você vem como consequência, essa vida, essas escorregadelas, elas são consequência de tais e tais contextos pretéritos. Mas a partir do momento que eu coloco o curso intermissivo, eu coloco ali, minha amiga, imagina um evoluciólogo, né? Minha amiga, mas informação ali não faltou. O banho de loja que foi dado, entende? Mas não no caso de apontar, né? Mas no, de instigar a reflexão.
É que eu estou pensando junto com você, né? Sim. Assim, porque eu penso que o constrangimento, ele também é evolutivo, né?
Sem dúvida.
Então, se você se constranger sobre uma situação, poxa vida, né?
Sem dúvida.
Isso não era para rolar mais, né? Mas tá, continua.
Sem dúvida.
Esse constrangimento também, ele leva você para alguma direção, né?
O constrangimento, ele é tão didático que, assim, indo agora, né, para a parte da energossomática. Eu, estando, formando um diálogo com alguém que já se posicionou de forma muito mais lúcida que eu no processo evolutivo, só de sentir aquelas energias, as energias daquela pessoa, isso já me constrange. Eu penso que numa comunex avançada, muitos de nós ficaríamos constrangidos, porque o padrão de pensanidade é outro. A pensanidade, ela grita. A pensanidade, ela grita o tempo todo. Mas digamos que nesses locais fique muito mais evidente o nosso nível de limpeza ou de sujeira. Fique muito mais. A distância, ela fica muito maior. E isso é muito didático. Eu observar essa situação e olhar para o orientador evolutivo como um referencial inteligente a ser, né, a ser colocado ali como um exemplo para mim, isso é muito bom. E caminhar, né, nessa questão da consecutividade intermissiva, do que falávamos sobre conviviologia, a convivência, ela é fundamental. E o aspecto do universalismo, que é um dos pilares do paradigma consciencial, a gente colocar isso cada vez mais como um valor intermissivo. Em contrapartida, também é muito inteligente eu ter os meus referenciais evolutivos por perto. Então, no meu cotidiano, eu observar com quem eu ando. Essa pessoa me inspira a ser uma pessoa melhor? Né? Então, convivendo, a gente vai conviver com todo mundo. Mas, em termos de inspiração pela cosmoética, como que eu ando selecionando aí as minhas amizades ou com quem eu ando dividindo a minha intimidade? Isso, eu penso que é estratégico, isso é muito importante, não é anti-universalismo e não tem nada de segregacionismo, muitíssimo pelo contrário, é fazer valer o teu próprio curso intermissível, esse é o aprofundamento da consecutividade intermissiva. É inteligente eu ter referenciais mais salutares, mais sadios por perto, e a convivência ser a convivência com todos, né? Acho que faz, que tem sentido. Posso seguir aqui? Daí dos frutos, né? Os frutos do seu trabalho evolutivo de hoje, além da colheita intermissiva, que é esse quarto tempo, né, do curso intermissivo, serão colhidos por você, de fato, a partir da próxima vida humana, a real estação da colheita oportuna. Então, nós já identificarmos o que estamos plantando por aí, né? Quais as sementes que nós temos colocado, jogado no campo. 5. Lucidez. A unidade de medida da lucidez da consciência intermissivista pode ser vista como sendo a oportunidade de acessar o neo-ideário e a sua aplicação prática de imediato, a fim do ego renovar-se intraconsciencialmente. Se nada ocorrer após tomar consciência da ideia avançada, evidencia o real nível evolutivo consolidado. Aí eu coloquei, né, pessoal, que a contextualização, mais ou menos apresentei isso na introdução, que debater sobre curso intermissivo é, para mim, uma das ferramentas, se não a mais valiosa, para ampliar a lucidez sobre o que eu estou realizando nessa relação tempo-espaço, nessa vida humana. E coloquei também no processo de crise, que reforço que, especialmente em situações de crise evolutiva, caracterizadas por momentos de instabilidade na manifestação da consciência e onde possíveis oportunidades de crescimento se apresentam, os estudos envolvendo a temática da consecutividade intermissiva parecem ampliar a formação de neossinapses e recuperação de cons sobre as reciclagens intraconscienciais prioritárias. É o que falávamos há pouco, eu tenho a chance de enxergar o tabuleiro de cima. Há um sobrepairamento por meio desse estudo mais aprofundado dos cursos intermissivos. E quantas crises, imagino eu, seriam evitadas se eu antecipasse esse estudo dos cursos intermissivos? Quantas crises poderiam ser evitadas? Quantos tropeços poderiam ser evitados? Já que esse é um valor muito forte para mim e eu considero uma senha, por que não acolher mais essa senha e usar essa senha sempre que necessário? Aliás, se eu estou falando de consecutividade, não é nem usar quando necessário, é fazer parte da nossa vida. Acordou, foi escovar os dentes, é de olhar para o espelho e se ver como intermissivista. Isso aqui como um escafandro, isso aqui já daqui a pouco vai. Agora, temporariamente, eu estou com essa, né, nessa personalidade de Isabela. Então, se apropriar disso, de forma prática e não teórica, penso que isso seja muito significativo, né? Permita aí a assunção de novas responsabilidades dentro do próprio grupo e o reconhecimento de novos patamares, né? Na própria escala evolutiva, assumir isso efetivamente. Aí eu coloco aqui a profilaxia, já falamos um pouquinho, né? Então vamos inserir a autoexperimentologia, já sabendo que o estudo da consecutividade intermissiva é eminentemente prático, a autoconscienciometrologia, autopesquisologia, que já falamos, autorrevezamentologia. Então, nesse exato momento que estamos debatendo sobre consecutividade intermissiva, está acontecendo o curso da Consecutivos, que o título é...
Salvo engano, é sobre mega reconciliações, alguma coisa assim, né?
Não.
Recomposições.
Recomposição grupo kármica. Consecutividade intermissiva tem tudo a ver com recomposição grupo kármica. É a assunção do intermissivista da responsabilidade do núcleo familiar que ele está inserido. É a assunção do intermissivista da responsabilidade, o entendimento de que os intermissivistas que estão para ressomar provavelmente tem relação contigo também, como aconteceu nessa experiência lá no Serenário. Então, assim, não tem como fugir. As nossas escolhas, sejam elas mais sadias ou mais patológicas, elas repercutem o tempo inteiro. E no processo de autorrevezamento, né, que colocamos, os dados prováveis da própria holobiografia contribuindo para a identificação do tema, especialidade ou a função prioritária para se trabalhar nas próximas vidas ou intermissões. Consecutividade intermissiva nos permite sermos mais estrategistas. Eu sou mais estratégica, eu vejo as questões com mais tecnicidade, que é uma característica marcante dos amparadores, que é uma característica muito marcante dos propositores dos cursos intermissivos, dos serenões. É a tecnicidade. Eu saio da aleatoriedade, que é uma marca forte, né, na SOCIM, das pessoas que ainda não acessaram essas ideias de ponta, saio da aleatoriedade para acolher um propósito maior. Né? Saio da aleatoriedade para substituir a aleatoriedade por uma tecnicidade. Paulo, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Isabela, obrigada pelo tema.
Muito obrigada pela presença.
Imagina. A gente estava falando aí, você, né, conosco aí sobre a profilaxia, e eu queria voltar ao tema número 1, se for possível.
Claro.
Que é a autoconsciência-metrologia, até o Elmar está aí também para dar essa força aí, né?
Sim, sim.
Mas assim, eu estava pensando que essa condição aí dessa autoconscienciometrologia, dentro do que você traz aqui na lógica, né, intermissiva, ela, de uma certa forma, coloca a gente para a gente ter que ter um continuísmo, né? Uhum. Nem que seja o devagar e sempre. Porque, às vezes, a gente, ou algumas pessoas, né, equivocadamente, eu vou fazer isso aqui, já vai estar resolvido. E, às vezes, o fôlego está, naquele momento, não vai permitir, porque ela vai estar fazendo algo que vai estar gerando um problema muito grave para ela, de trazer muita tona, muitas lembranças. Uhum. Mas se, muitas vezes, a pessoa conseguir trazer essa condição do do continuísmo, que era isso que eu queria que você pudesse ampliar, né? Eu penso que ajudaria muito mais essa continuidade, né, dessa autopesquisa, dessa investigação a todo momento, né, em todas as nossas esferas.
Sim.
E os saldos, né, porque tem a ver também dos acertos, dos erros, sim, da medida que a gente vai trabalhando aí nessa convivialidade, né,
sim,
que a gente colocou aí também.
O Rô, só me ajuda a entender, aí quando você diz do continuísmo...
Da autopesquisa.
Desculpa, não do continuísmo, mas da questão do estofo que você colocou. Queria entender melhor.
Por
vezes
exemplo,
a consciência, ela acolheu uma demanda assistencial?
Não, mas... às vezes dela mesma, de autoconhecimento. Aí ela vai mexer, às vezes, esse trauma aqui eu não estou dando conta. Então, nesse momento, às vezes é melhor focar no trafor, não no trafar.
Isso.
E vai criando uma estrutura emocional, de fôlego, para daí mexer com determinados assuntos que são mais profundos, né? que desequilibra a pessoa.
Perfeito.
Né? Que não é você não mexer mais, é você ver qual o momento, de repente, que você está se sentindo mais fortalecido, né?
Sim.
Para você aprofundar mais, entender, pesquisar.
Sim. E é isso?
É.
Então, o que eu imagino, né? Olha o valor da... autoconsciencio-metrologia, que colocávamos há pouco, até para você saber se você tem estofo para bancar aquela temática naquele assunto, ou se você não dá uma pausa para que o continuísmo venha nas próximas páginas. A autoconsciencio-metrologia, o Elmar teve a oportunidade, né, de fazer uma intervenção muito assertiva, pontual, ele comentava sobre o nosso ponto cego. A partir do momento que eu faço essa metria em grupo, eu tenho a oportunidade do feedback do grupo e de observar traços, questões da minha intraconsciencialidade que, para mim, já estavam super assentadas, mas que não estão... É como se houvesse até quando não um apego, um reconhecimento. Agora que eu tomei parte... De um determinado traço ou de uma manifestação. E o valor da autoconscienciometria, então, para avaliar esses pontos cegos, e o valor da própria convivialidade, que partiu essa especialidade, surgiu aqui com uma ideia, né, a ser inserida como consequência da autoconscienciometrologia, essa evolução do grupo, né, de estarmos juntos fazendo autopesquisa e tudo mais. O teu feedback, para mim, ele é muito valioso. É a partir dele que eu vou tomar, claro, né, com a autopesquisa em dia. Tem nem todo o feedback que a gente recebe faz sentido para nós naquele momento. Mas eu, fazendo as minhas ponderações, eu avaliando, colocando na balança, fica muito melhor para eu seguir aí as cenas do próximo capítulo. Você quer complementar alguma questão sobre a conscienciometrologia? Além do ponto cego, que você havia comentado, que eu acho que a Rosa não tinha chegado ainda.
Não, tá, mas o que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam debatendo é a questão do estofo, né? Assim, é o que eu fiquei pensando aqui, por algum motivo. Sim. E aí eu fiquei pensando que o estofo é construído, né? Então, por exemplo, assim, eu penso que hoje eu consigo receber feedbacks sobre trafares meus, por exemplo, num nível de profundidade que há 5 anos atrás talvez eu não conseguisse, há 10 anos, muito menos. A partir do momento que você vai se lapidando no processo de se expor mais e desdramatizar, né? Porque a gente também faz muito drama sobre heterocrítica, né? Que a gente recebe, isso vai te dando estofo. Agora, tem aqueles aspectos que são mais intraconscienciais, mais delicados. Isso é com o tempo mesmo, né? Que aí você vai demorar um pouco mais, talvez nem seja nessa vida, vai ser em outra oportunidade, né?
Sim.
Mas eu acho que conforme a gente vai, o próprio processo vai te conduzindo. Eu acho que a evolução é, cada vez você vai sendo mais capaz de lidar com situações mais complexas, que no primeiro momento eram mais difíceis para você, né? Eu acho que a conscienciometria acelera isso, entende? Assim, se eu posso fazer um comentário assim, ela possibilita que esse processo que talvez demorasse mais tempo, você consegue acelerar, porque você começa a ter diagnósticos mais frequentes, autodiagnósticos mais frequentes, e dependendo do seu interesse profundo e sincero em fazer as reciclagens que você vai identificando, né, você vai acelerando o processo. Eu vejo por aí. Mas tudo tem momento, né? Eu acho que tem. Então, por isso que na conscienciometria, a gente trabalha com muito respeito à consciência. É a palavra-chave, assim, né? Toda consciência tem que ser respeitada nos seus limites, no seu momento evolutivo, né? no contexto que ela está vivendo naquele momento, que vai ser diferente daqui a um ano, vai ser diferente daqui a dois, daqui a um ano. Hoje ela não pode lidar com determinado tema, ano que vem ela já talvez já possa, daqui a algum tempo, né? E de repente ela vai se mostrar muito mais apta do que alguém que talvez está até mais tempo, entende? Assim, o processo da consciência é muito singular, né? Muito próprio da pessoa. Então, a pessoa está sempre em processo de crescimento. A consciência não para, né? Está sempre girando ali. E a gente nunca sabe quando vai ser o momento exato que ela vai dar aquele salto, um upgrade maior. Mas a conscienciometria agiliza, ela permite você estar nesse processo.
E eu estava pensando também, né, dentro disso aí que a gente está falando, que também tem o caminho, né? Às vezes nós temos vários caminhos. Às vezes a pessoa forçar demais a barra por um caminho, às vezes não é o ideal. Mas essa continuidade, você está buscando se melhorar dentro do seu ritmo daquele momento, que também pode ir aumentando, né? É uma questão também de estar investindo. Isso vai ajudando também a pessoa a chegar onde ela quer, no sentido de melhorar, talvez um outro tipo de caminho, outro tipo de pressão, né? Uhum. Às vezes a gente consegue, se eu estiver falando bobagem, você vai me corrigindo aí, gente. Você às vezes consegue resolver um trafar trabalhando trafores.
Sem dúvida.
No sentido de fortalecimento, né? Da consciência até a gente conseguir ir se lapidando. Mas o que eu acho, assim, que eu queria, né, deixar bem enfatizado nessa condição da autoconscienciometria, é essa continuidade, que a gente não pode parar.
Sim.
Não é o ideal a gente parar, seja pelo que for, comodismo, medo, e sim a gente continuar nesse processo de autoconhecimento, né? Que isso é que vai nos ajudar a gente chegar nessa condição intermissiva, né?
E é uma lei cósmica, né? A vida, ela é dinâmica, ela se transforma o tempo inteiro. Então, a partir do momento que eu quero parar alguma coisa, eu estou indo contra o próprio fluxo do cosmos. E não parar, isso é muito positivo, porque às vezes a gente, né, nossa, ainda tem que trabalhar mais uma intervenção, mais uma vida, mais isso, mais aquilo. Mas isso é muito positivo. A partir do momento que a gente vai tomando apreço pelo processo evolutivo, isso se torna mais prazeroso. E por uma razão muito simples: se o despojamento de crescer, de evoluir é verdadeiro, eu qualifico as minhas companhias extrafísicas. Meu time é outro. E é muito mais prazeroso ter energias mais equilibradas, né? Ou ter essa companhia muito mais qualificada. E é uma característica dos amparadores focados nesse processo evolutivo de melhoria aí dos intermissivistas, dos amparadores técnicos de curso intermissivo, é uma característica trabalhar com os assuntos mais delicados nossos, aquilo que nós temos muita vergonha de verbalizar, de tratar, os abacaxis mais difíceis de descascar, aqueles pepinos realmente difíceis de descascar, de uma maneira leve. Você, a Janete, tem toda uma trajetória aí no ECP1 ou na própria conscienciometrologia, que eu acho campos muito parecidos. Eu acho que eu já comentei isso com você. O campo ali do como se encobaia, acho muito similar. Só dei como docente o ECP1 uma vez na minha vida, mas mesmo como aluna já fiz várias vezes, e eu percebo nitidamente essa característica dos assuntos mais delicados, aquilo que a gente... Não, por favor, coloca ali embaixo do tapete, que eu tenho muito receio de mostrar. A turma trabalha com delicadeza e leveza, né? E não com a vontade de escancarar. Quem vai escancarar, quem vai abrir ou não, é a própria consciência, né? Então, essas companhias aí, elas são muito qualificadas a partir do momento que que o nosso despojamento for realmente autêntico para o processo de reciclagem. Consecutividade intermissiva tem 100% a ver com as reciclagens que a gente se posiciona ou não, né, a fazer. Que a gente se posiciona, aliás. Acho que a Janete, eu não sei quem... A Janete, por favor.
Só contextualizando um pouco mais essa questão, eu sempre falo do bem-estar, porque essa é uma conquista que ela não vem facilmente, mas ela vem através do continuismo, como a Rosiane falou também. Sim. Mas é do nosso investimento, né? Então, o que eu percebo diante da minha realidade, que quanto mais eu qualifico a minha intencionalidade, meu posicionamento, autenticidade, então isso aí traz essa condição de que ficar fazendo e buscando essa consecutividade intermissiva, ela vem naturalmente. Parece-me às vezes que não tem muito esforço. É o estilo de vida, é a condição normal da Consim, é o processo que para ela, ela faz qualquer atividade, qualquer função, numa condição que tem uma relação direta com o seu curso intermissivo, ou posterior curso intermissivo. Então, essa satisfação já estava lá no manual da Proexis, né? Sim. Se eu não me engano, era nas primeiras edições, era na página 8, não tenho certeza agora, entende? Mas isso já lembra há muito tempo, porque há muitos anos eu li o manual da Proexis. E venho lendo, né, mas eu acho que seria bom a gente dar uma olhada de vez em quando, ler esses livros, essas obras que nos deram essa condição basilar para a gente continuar estudando a Conscienciologia. Sim. E trazendo essa satisfação íntima de estar atuando dentro da nossa realidade consciencial. Do nosso tipo de curso intermissivo, aquilo que nós assumimos, então isso aí é o que vai trazer essa realidade tão, que parece que é tão simples, e é simples, mas nós precisamos de nos dedicarmos a isso, né? A buscar essa condição. E esse esforço, ele vai ficando, claro que maior, numa condição mais séria, mas também vai nos trazendo essa satisfação maior em relação à busca dessa nossa condição consciencial real da consecutividade intermissiva.
Muito bom.
É só
excelente, né?
Uma condição aí que traz aqui para nós todos, então estarmos aqui hoje, discutindo esse assunto, confraternizando, né, essa condição nossa e natural, que é muito positivo.
Muito bom. E o papel das amizades, né, Janete?
Das amizades, exatamente.
O papel das amizades coloco no verbete, tá? Que não está no paper, mas em fatologia temos bastante.
Amizades.
Muito bom, Janete.
Oi, Isabela.
Olá, bom dia.
Primeiro, parabéns pelo tema, está bem, bem claro e bem assertivo. Minha pergunta ouvindo você falar, assim, me veio muito um livro de um autor chamado Ray Dalio, chamado Princípios. Ele é do mercado financeiro, né? Mas ele traz um padrão, assim, quando a gente quer alcançar algum objetivo, ou um padrão que normalmente se repete, que é dividido em 5 etapas. Uhum. Começa a partir dos objetivos, depois a segunda etapa vem as falhas, obstáculos, falhas, tropeços. Terceira etapa, um aprendizado, que seria um diagnóstico da situação. A quarta etapa, uma definição de abordagem, um plano de melhoria, alguma coisa assim. E, por último, a execução. É como se fosse um PDCA, mas ele entende que entender esse ciclo, que sempre vai haver falhas, para um processo de amadurecimento, isso acaba se repetindo, né, frequentemente, constantemente. Uhum. Isso me remeteu muito a seu tema. Queria saber se você enxerga também dessa forma a execução do curso intermissivo, que a gente define objetivos, né? E na hora de executar, talvez, né, não sei se é a minha visão ou a visão geral, mas existe também uma visão às vezes mais linear, né? Tem os objetivos do curso intermissivo, vou para a execução, considerando que vai ser uma crescente, até exponencial e tal.
Isso.
Mas assim, na prática, a gente tem as falhas, né? E o que ele coloca, eu achei bem interessante, é a importância da gente saber que vai haver falhas, e o mais importante é a gente fazer esse ciclo. Ele desenha como se fosse um laço invertido, assim, né? Tem uma volta para baixo, e depois cresce de novo. Isso vai se repetindo, né? Queria saber se você, em relação à consecutividade intermissiva, enxerga dessa forma também, e se isso, essa visão talvez mais realista e menos linear, quem sabe poderia ser também uma profilaxia, né?
Sim. Então, enquanto você falava, eu consegui adaptar todas as suas frases ao curso intermissivo. Eu pensei, nossa, o que esse autor do mercado financeiro, né?
Ray Dalio.
Isso. Uhum. O que ele conseguiu traduzir o que eu imagino que seja a lógica aí dos cursos intermissivos. Então, o curso intermissivo, ele não é estanque, né? Existe aí uma conversa, um diálogo com o orientador evolutivo no período pré-ressomático. Eu tenho um pouco, não total, noção da minha holobiografia, ele tem muito mais lucidez que eu, e vamos aí dialogando do que será a minha próxima vida. Então, lembrando, né, para os tertulianos e teletertulianos que estejam se deparando com o curso intermissivo pela primeira vez, quanto mais lúcida a consciência estiver, mais ela vai poder intervir na sua próxima vida, né, com informações aí importantes. Aí eu coloco lá com o orientador evolutivo que, olha, esse assunto eu banco maravilhosamente bem. Pode, Isabela, tem certeza? Não, pode. Pode trazer que eu banco. Mas aqui na vida humana, por uma série de coisas, né? Uma série de questões. O zeitgeist, pressões mesológicas, a questão da cultura, enfim. E, em primeiríssima instância, da minha própria intraconsciencialidade, que aquela questão ainda não está bem assentada, vou lá e cometo novamente aquela escorregadela. A consecutividade intermissiva, ela permite, inclusive, uma flexibilidade muito maior, porque a vida não é estanque, a intermissão em si ela não é, tudo é dinâmico. Então, para reorganizar as propostas, para reorganizar o contexto todo. Então, existe aí uma dança das cadeiras no tabuleiro, as cláusulas pétreas, elas continuam muito sólidas ali, formadas. Agora, a metodologia, ela pode mudar. A consecutividade intermissiva, ela permite que eu mude o método. Isso se eu tiver abertismo, né? Isso se eu tiver abertismo para receber esses insights, essa ajuda aí por parte dos amparadores técnicos em curso intermissivo. Fez sentido?
Sim.
Então, não é nada estanque, é flexível.
E não
isso
linear,
não significa, né, que a gente vá, né? Ah, então, não, que vá esmorecer ou que vá trazer para nós uma visão reducionista daquilo que foi acordado. Não, o que foi acordado é muito sério, mas é passível da metodologia para chegar a essa cláusula pétrea, para essa conquista evolutiva, ela é passível de ser transformada. Uma questão que eu queria colocar, muito importante, falamos bastante nessa tertúlia matinal sobre a conviviologia. Mas a conviviologia sem o processo reflexivo, ela vai valer muito pouco. E esse tema, lembrando, ele veio como consequência dessa imersão laboratorial no Serenário, lá na Aracê. Os nossos amigos hoje aqui representados, fiquei feliz que você veio. A Aracê tem muito esse mater pensene da serenologia, né? Então, a consecutividade intermissiva, ela vem de um processo reflexivo. Esse laboratório, né, do Serenário, ele permite aí uma imersão muito profunda em nós mesmos. Então, não tem escondimento, é a gente com a gente mesmo. E eu imagino que ligar uma coisa à outra, se eu insiro a reflexão no meu contexto, no meu cardápio diário, eu dou muito mais significado ao processo da conviviologia. Ela não fica solta, não fica a conviviologia assim, digamos, só para curtir, só a curtição.
Sociosidade.
A sociosidade. Eu abro mão da sociosidade para ter um propósito daquelas inter-relações todas, daquelas relações e dos diálogos que são formados. Então, se eu não tenho o processo reflexivo ainda como hábito, é bom, a sugestão é que eu passe a criar. Porque consecutividade intermissiva sem passar pelo processo reflexivo fica totalmente capenga. Então, o casamento mais feliz que eu imagino é esse. A gente conviver cada vez mais, de forma mais profunda, aprofundar os laços. A gente fala bastante disso quando se reporta a cursos intermissivos. Essa leveza, o bom humor, a alegria, o compartilhar das dores, dos medos, das aflições, tudo isso é muito importante no universo da consecutividade intermissiva, né? A gente valorizar cada vez mais as amizades, conviver entre todos, intermissivistas ou não, quem está no pré, enfim, curso intermissivo, e ao mesmo tempo dar significado e propósito a cada uma dessas inter-relações por meio do processo reflexivo. E o professor Valdo, gente, olha, a grande inspiração, você que pensa fazer o serenário, a grande inspiração aí de construção, tanto do verbete, né, consecutividade intermissiva, como da própria TM, já que esse tema veio durante o laboratório. Então, tem uma explicação muito detalhada, tem os depoimentos do Antônio, da Maria, de toda a turma da Aracê, da Irene, enfim, sobre o que esse laboratório, ele oportuniza, né, um campo muito convidativo para a gente encarar nós mesmos de maneira verdadeira, genuína. E nesse livro de autoria das professoras Ana Seno e Eliane Stelid, um livro técnico com várias sugestões e otimizações para o laboratório, já de cara, né, nas primeiras páginas do livro, elas foram muito felizes, as nossas colegas, quando pegaram o seguinte comentário aqui do professor Valdo, que está no léxico, se não me engano. Ele coloca o seguinte: tire um dia da semana para pensenizar igual ao ser serenão. Assim, vai mudar para melhor tudo na sua existência. Comece ficando sozinho em casa para suportar você próprio. Tal técnica é para quem tem gabarito de autorreflexão. Quem não conseguir perceber nada evoluído em tais introspecções ou solilóquios é porque ainda não dispõe de autocrítica madura suficiente. Quem tem menos autocrítica é o ditador. Existem mini-ditadores em múltiplos holopensenes. Então, eu reflito, eu tenho esse hábito, um hábito que eu tenho há bastante tempo, mas eu trago para o universo, quando eu trago para o universo da reflexão, eu desconfio das minhas próprias verdades, daquilo que eu não abro mão, daquele orgulho, né? E eu permito, em locais tão otimizados como o serenário, os laboratórios aqui, não tem como comparar, mas qualquer movimento que a gente faça, o serenário é muito bom e muito sério mesmo, tem todo um propósito. Mas qualquer movimento que a gente faça pró-reflexão e que vá elucidar, vá aumentar nossa capacidade de autocrítica, é melhor. E lembrar, a questão da conviviologia é uma especialidade que vamos inserir aqui? Vamos. Ela é basilar. Mas a melhor e maior companhia que nós temos é a nossa mesmo. Não entra muito, mesmo o nome do serenário sendo serenário, e o campo é convidativo para a gente experienciar esse holopensênio dos serenões mais de perto. Para mim, enquanto serenauta, ficou muito evidente no primeiro dia, principalmente no primeiro dia, o nível de autoconflitividade, questões. Tem o processo do autoemperdoamento que comentamos, mas isso não é justificativa no trato que nós temos com a gente mesmo em relação às reciclagens que precisam ser feitas. Então, como que é essa pensenidade minha comigo mesmo? Né? Como que é eu sei das questões que precisam ser trabalhadas, mas e o método desse trato? Pensenicamente, eu ainda pego o chicote ou eu trato com carinho? Né? Eu tenho esse objetivo de me tratar como os meus amparadores me tratam. Isso já seria muito bom, porque existe aí um processo de interconfiança, de docilidade, de amabilidade. Isso, para mim, ficou escancarado no serenário. Então, um ponto aí, para mim, de engatar a primeira na consecutividade intermissiva, né? Ou de vincar cada vez mais as ideias de ponta do curso intermissivo, é esse autorrespeito, se tratar com respeito, se tratar com carinho. Né? Eu acho isso muito importante. Fez sentido?
Bem, a gente tem uns 5 minutinhos ainda, mas eu já tenho aqui algumas pontuações.
Ah, tá.
se você quiser.
Só terminar aqui, então, Omar, antes das pontuações, não sei. Ah, a gente falou. Ah, tá. Só terminar o paper, pode ser?
Dá tempo? Vontade.
A parageneticologia, então a gente estava em exaustivo, tal. Parageneticologia, observar as peculiaridades da paragenética pessoal, as autotendências e suas relações com a intermissibilidade. Vocês viram? Participou de um curso intermissivo, a gente vai ter essa chance de sempre criar o link com o processo da intermissibilidade, né? Quais são as minhas tendências, as minhas escolhas, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Entra também muito no universo da parapedagogia. Autoquestionamentos. Eis a seguir listados em ordem alfabética, 12 questionamentos, né? Autocorrupção. Cometo ainda autocorrupções de traços e hábitos que me afastam do senso de intermissibilidade? Senso de intermissibilidade. Eu ter muito bem assentado na minha intraconsciencialidade que eu estou ora lá, ora cá. Isso é temporário, é efêmero, é passageiro, é rápido, mas valioso. Muito valioso. Autolegado, de 0 a 10, qual é o nível de prioridade frente à construção do patrimônio autoproexológico deixado para si próprio em prol da consecutividade intermissiva? Então, tudo isso que a gente está fazendo de assistência, o legado que estamos deixando, faz parte daquela dinastia que comentávamos há pouco. A distribuição do cetro será nossa, para, né, minha para comigo mesma. Então, o legado é para todas as consciências e, em primeira instância, para mim mesma. Um facilitador de reconhecimento, né, e assunção dessa consecutividade intermissiva. Desculpa. Bibliografia. Qual o grau de aprofundamento das pesquisas bibliográficas que realizo no dia de hoje sobre os cursos intermissivos? O que eu estudei, hein, pessoal, sobre o curso intermissivo? O livro, temos o livro sobre o curso intermissivo da Tatiana Mota, excelente livro, mas temos também temos verbetes do professor Valdo sobre os tempos intermissivos, temos uma tertúlia também muito boa chamada Efeito Intermissivo, de autoria do nosso colega Felipe Mansur. Tem muito material na Conscienciologia sobre curso intermissivo, mas, para inspirar, mas, como você é uma consciência única no cosmos e entra aí no processo de singularidade consciencial, a tua contribuição sobre o curso intermissivo que você frequentou, as aulas que você frequentou, isso, eu tenho muito interesse, todos nós temos. Então, onde estão as nossas produções? As verpons virão por meio disso. Quanto mais a gente escreve, se debruça, forma GESCONS, constrói GESCONS sobre cursos intermissivos, mais eu estarei acessando as ideias de ponta, as verdades relativas de ponta, que estão sendo dialogadas agora no curso intermissivo que está rolando nesse momento. Por isso que é muito interessante. A comunidade inteira tem a crescer com isso, né? O impacto reurbanológico da comunidade crescer com isso, imagino eu que não seja pequeno. Então, da gente ampliar os estudos para a gente se inspirar e a gente também. Muitos de nós já temos gabarito suficiente para escrever bastante coisa sobre curso intermissivo. E convergência, né? Busco convergir todas as áreas da vida intrafísica com os conteúdos acessados durante o curso intermissivo? É que assim... Se eu busco olhar para tudo que ocorre ao meu entorno, tá? Nas 24 horas, pela ótica do curso intermissivo, eu não vou ter mais dúvidas mortificadoras sobre as ações que desempenho aqui na intrafisicalidade. Por vezes, e é normal, né? Já fiz isso algumas vezes, a gente tem aquele anseio de vou frequentar aquele curso, porque aí o professor X pode dizer para mim aquilo, pelo menos passar um referencial daquilo que eu vou fazer. Se eu olhar para aquela situação, se eu refletir, investir tempo refletindo sobre a ótica do curso intermissivo, provavelmente eu vou chegar a uma decisão ali. Eu vou saber o que fazer. Não digo em todos os casos, né? Porque em muitos a gente precisa criar a nossa rede de apoio, mas que a gente não vá direto pedir ajuda sem antes passar pelo processo reflexivo, né? Eu coloco a questão da reflexão como algo muito sério para o intermissivista valorizar. Eu, Mário, eu acho que é isso. Já chegamos no final. Sim. É, eu me despeço antes ou depois?
Eu só vou falar as pontuações, aí você passa suas considerações finais,
pode ser?
Olha, Isa, nós tivemos 270 acessos, 22 presentes e 85 teletertulianos, tá? Obrigado aí pela tua tertúlia matinal de hoje, né? E fique à vontade para você fazer o fechamento, as considerações finais aí.
Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Foi uma colaboração assim, singular, valiosa para a construção desse verbete que eu comentei há pouco. Vejo a consecutividade intermissiva como algo importantíssimo e, para mim, é um autorresgate. E é com essa palavra aí que eu finalizo aí a explanação de hoje. Agradeço demais aos teletertulianos. Ah, e uma outra, fazendo aqui uma propaganda em Elmar. Uma outra construção de GESCOM que é fruto dessa experiência durante o serenário, nesse processo mais profundo de reflexão, tem tudo a ver com a tertúlia matinal de hoje, é o verbete inviolabilidade do alto valor. A gente vai conversar sobre ele nessa próxima semana, tá bom? Então, um abraço aí para vocês, obrigada aí pela participação, uma ótima semana a todos.